You're with SBS Radio.
E vamos aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 16 de dezembro, na sua companhia, Luciana Fraguas. New South Wales registrou o primeiro caso de contaminação comunitária por coronavírus desde 3 de dezembro. Um homem de 45 anos testou positivo para Covid-19 ontem à noite. O homem dirige uma van que transportava tripulações que chegam de voos internacionais dentro do aeroporto de Sydney. O homem não transportou passageiros dos aviões, mas apenas tripulações das companhias aéreas. A New South Wales Health está trabalhando para rastrear os contatos e as viagens feitas por ele e também as pessoas que ele pegou e deixou no aeroporto.
The advice we have at hand is that international that crew, air crew, were the people that this gentleman were transporting. So it isn't an issue for the general community who may be concerned that they've been on a bus or a transport or a minivan.
O ministro da Saúde de New South Wales, Brad Hazard, disse agora há pouco que o governo está em discussão com as companhias aéreas internacionais, dizendo que as tripulações dos aviões que chegam do exterior terão que ficar em quarentena da mesma forma que passageiros estrangeiros. Eles não terão que cumprir os 14 dias completos, já que costumam ficar em solo australiano por 24 a 72 horas. Mas mesmo assim, o ministro da Saúde quer que tripulações de aviões estrangeiros fiquem de quarentena quando pousarem na Austrália. A China defendeu sua decisão de banir o carvão australiano, dizendo que o decreto é legal e bom para os consumidores e as empresas chinesas. A suposta proibição da China, no valor de 14 bilhões de dólares australianos nas exportações australianas de carvão, é a mais recente de uma crescente disputa comercial entre os dois países. Wang Wenbin, do Ministério das Relações Exteriores da China, disse que a decisão está de acordo com as leis chinesas e as práticas internacionais.
The Chinese authorities have recently taken measures against some imported Australian products in accordance with law and regulations. It's in line with Chinese laws and regulations and international practices, as well as a responsible act for Chinese domestic industries and consumers. For some time, I've repeatedly heard people from the Australian side claim to be the so-called victims, constantly accusing and attacking China by innuendo, which is confusing right and wrong. China will never accept this.
Uma ex-diretora de escola, numa escola em Melbourne, acusada de abusar sexualmente de ex-alunos, perdeu o recurso contra sua extradição para a Austrália. A Suprema Corte de Israel rejeitou o recurso de Malka Leifer, que alega problemas mentais, e o ministro da Justiça de Israel disse que assinará a ordem de extradição para a Austrália o mais rápido possível. Leifer é acusada de abusar sexualmente de ex-alunos de uma escola judaica em Melbourne e luta contra a extradição desde 2014. Ela é acusada de 77 agressões sexuais contra menores de idade. Uma de suas supostas vítimas, Nicole Meyer, celebrou a decisão do Tribunal Superior de Israel.
We have had 9 incredibly draining years. And we know there's still a lot harder to come ahead, but we are ready for it. If I could give a message to all survivors, is reach out, find support, share your story, and let's get these abusers off the street and hurting no more children.
A Agência de Medicamentos da União Europeia antecipou uma reunião para avaliar a vacina da Pfizer para Covid-19. A reunião estava marcada para o dia 29 de dezembro, mas agora vai ocorrer no dia 21 para que a vacina seja aprovada o mais rápido possível. O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, disse que quer iniciar a vacinação em larga escala antes do ano novo.
Our national authorities, like others, are supporting the European authorities as best they can. And the goal is to get approval before Christmas. We want to start vaccinating in Germany on New Year's Eve, actually before New Year's Eve, as soon as possible after approval.
Nos Estados Unidos, cientistas da organização que regula os medicamentos nos Estados Unidos, a FDA, endossaram a vacina Moderna como segura e eficaz durante uma reunião feita às pressas para aprovação de emergência. Os cientistas disseram que a vacina da Moderna é 94% eficaz. No Brasil, a imunização em larga escala acontecerá só em março e com a vacina da Oxford AstraZeneca, disse o vice-presidente da Fiocruz, Marco Krieger. A compra de vacinas da Pfizer e a eventual inclusão da Coronavac, a vacina chinesa, no plano nacional de imunização não serão suficientes para vacinar a população brasileira, o que só irá acontecer com a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a AstraZeneca, disse a Reuters o vice-presidente da Fiocruz, responsável pelo projeto de produção local do imunizante. Krieger disse que está se preparando para uma maratona.
No ponto de vista da Fiocruz, nós temos um compromisso de uma corrida de maratona, distribuir no primeiro ano que a vacina se provar eficaz, um quantitativo muito importante que possa ser utilizado por boa parte da população. Nossa expectativa é liberar as vacinas finais de fevereiro, no melhor cenário, para que em março o programa possa distribuir.
O governo britânico está enfrentando críticas por anunciar o relaxamento das restrições para a Covid-19 no período de Natal. O secretário do Tesouro do Reino Unido, Stephen Barclay, disse que a flexibilização do período de Natal é importante para a saúde mental das pessoas.
There's a balance to be struck. Many families have not seen each other all year. It is important for people's well-being, for their mental health. We don't want to criminalize people for coming together as family over Christmas. But people shouldn't misinterpret what the guidelines say. It's not saying that people must go and see family. It's saying that where families want to see each other, they won't be criminalized for doing so.
Cientistas e médicos criticaram a decisão e disseram que ela vai custar vidas. O Reino Unido registra 1 milhão e 800 mil casos de infectados por Covid-19 e 65 mil mortos, de acordo com o portal da Universidade Johns Hopkins. A França impôs toque de recolher noturno para tentar reduzir a contaminação por Covid-19. As pessoas não poderão sair de suas casas entre 8 da noite e 6 da manhã sem autorização. Bares e restaurantes também permanecem fechados até o dia 20 de janeiro. Na Alemanha, as lojas e o comércio ficará fechado de hoje até 10 de janeiro. Restaurantes, bares e academias também estão fechados desde novembro. Na Itália, o número diário de mortos ainda é próximo a 500 e o governo está considerando voltar a aumentar as restrições da Covid-19. A Organização Mundial da Saúde informou que está considerando fazer empréstimos para cobrir um rombo no financiamento e ajudar na sua resposta à Covid-19. A OMS quer garantir que vacinas estejam disponíveis para todos os países. O Dr. Bruce A. Ward, da OMS, disse que essa é a única maneira de lidar com o problema de forma eficaz.
If we don't do this in a coordinated way, it is going to cost more, be slower. This is just going to drag out longer. Right now, financing is what stands between us and getting out of this pandemic as rapidly as possible. It's as simple as that.
O líder da maioria republicana no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell, parabenizou Joe Biden, pela vitória na eleição dos Estados Unidos. Ele vinha há mais de um mês mantendo silêncio, se recusando a dizer que Biden ganhou. A declaração do líder republicano veio depois que o Colégio Eleitoral dos Estados Unidos confirmou a vitória do democrata Joe Biden.
The Electoral College has spoken. So today I want to congratulate President-elect Joe Biden. The President-elect is no stranger to the Senate. He's devoted himself to public service for many years. I also want to congratulate the Vice President-elect, our colleague from California, Senator Harris. Beyond our differences, all Americans can take pride that our nation has a female Vice President-elect for the very first time.
Novas leis anti-estupro estão sendo introduzidas no Paquistão, com o objetivo de acelerar as condenações e dar sentenças mais severas. O presidente do Paquistão assinou um decreto que cria tribunais especiais para agilizar o julgamento dos casos de estupro. O grupo islâmico Boko Haram, da Nigéria, assumiu a responsabilidade pelo sequestro de mais de 300 alunos de uma escola no noroeste do país. Homens armados tiraram os meninos da escola na última sexta-feira, dia 11 de dezembro. Alguns conseguiram escapar, mas por volta de 320 meninos estão desaparecidos. Mais de 30 mil pessoas foram mortas desde que o Boko Haram começou sua insurgência, que visa criar um Estado Islâmico na Nigéria. Um japonês que assassinou 9 pessoas depois de entrar em contato com elas pelo Twitter foi condenado à morte. Apelidado de assassino do Twitter pela mídia japonesa, Takahiro Shirayashi, de 30 anos, admitiu ter assassinado e esquartejado suas vítimas. E a Hungria proibiu a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. A nova lei permite que apenas casais casados adotem crianças órfãs, com algumas exceções. O casamento do mesmo sexo é ilegal na Hungria, mas a adoção era possível até agora se um dos parceiros se inscrevesse por conta própria ou se apresentasse como solteiro. Em Portugal, jovens ativistas do clima comemoraram sua primeira vitória depois que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos apoiou sua queixa contra 33 países sobre as emissões de carbono. 4 crianças e 2 jovens portugueses processaram 33 nações industrializadas para que elas sejam responsabilizadas por não reduzirem as emissões que causam as mudanças climáticas. O tribunal emitiu uma decisão no final de novembro, exigindo que os países, todos eles na Europa, respondam à queixa. 2 dos jovens, André Santos Oliveira, de 12 anos, e a irmã Sofia, de 15, falaram à Associated Press sobre como ficaram felizes com a decisão do tribunal.
O que me preocupa mais é saber que a minha geração e as gerações a seguir da minha não vão poder experienciar as mesmas oportunidades que esta geração teve por causa de coisas que esta geração fez.
Fizemos uma grande festa e estamos mesmo agora focados e com o coração todo dentro do caso. O nosso caso é como se fosse um bebé pronto para chegar até nós, por isso acho que nós estamos muito felizes.
Sim, é mesmo muito importante para nós saber que o Tribunal sabe que este caso trata-se mesmo de uma emergência climática de agora. E pronto, sabemos que íamos esperar um ano ou dois anos só para responder, ficámos tristes porque isto não ia dar assim tanto resultado, mas quando soubemos que eles iam em 3 meses dar a resposta, ficámos mesmo radiantes.
Sofia Santos Oliveira disse que se inspira na jovem ativista Greta Thunberg e no apresentador David Attenborough, mas que sua maior inspiração mesmo vem da natureza.
Nós fomos desde inspirados à Greta, fomos inspirados desde ao David Attenborough, mas também fomos inspirados por um bocadinho da natureza, simplesmente porque nós adoramos viajar e quando vimos umas paisagens assim lindas, maravilhosas, e dissemos, uau, isto é tão relaxante, mas às vezes ficamos a pensar, e se esta paisagem for destruída e desaparecer daqui a um ano, será que eu vou voltar a ver ou meus filhos vão voltar a ver?
E no Brasil, os 2 jovens assassinados pela polícia do Rio de Janeiro foram enterrados essa semana. Familiares e amigos foram ao enterro no cemitério de Belford Roxo. Renata Santos de Oliveira, mãe de Edson Arguines Jr., de 20 anos, disse que quer justiça e que os assassinos acharam que ficariam impunes.
Nós temos que se escalar, não podemos nos calar, não. Nós podemos nos calar, mas a gente tem que falar. A gente tem que falar, a gente tem que renunciar. E a justiça tem que ser cumprida. Eles mataram dois jovens a troco de nada. A troco de nada. Eles podiam dar uma surra, eles poderiam levar para a delegacia, prender, eles podiam ter feito outra coisa. Eles estavam próximo à delegacia. Mas o que eles fizeram? Eles torturaram, assassinaram e ainda botaram em outro lugar. Eles estavam achando que isso ia ficar impune, que ninguém ia correr atrás, que eles não tinham família, mas eles têm família sim.
Os policiais militares estão presos por suspeita de terem matado os dois jovens quando eles passavam em uma moto. Imagens da abordagem policial foram transmitidas em rede nacional por todo o Brasil e mostram os policiais atirando na moto e chutando um dos jovens. Os corpos de Edson e Jordan foram encontrados em um outro local, distante do ponto de onde foi feita a violenta abordagem. Essas foram as notícias da Austrália e do mundo para esta quarta-feira, 16 de dezembro. Eu sou Luciana Fraguas. Obrigada por sua companhia.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.